Beneficência Social. Capítulo 17. Mulheres chamadas para o trabalho. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. O movimento de Dorcas na atualidade. Devia haver, sem dúvida, um número maior de mulheres empenhadas na tarefa de ministrar à humanidade sofredora, reerguendo-a e educando-a agora para que creia, simplesmente para que creia, em Jesus Cristo, nosso Salvador. E ao darem-se as almas ao Senhor Jesus, fazendo uma entrega completa, compreenderão a doutrina. Pesa-me que nossas irmãs na América não estão em maior número fazendo a obra que podiam fazer pelo Senhor Jesus. Permanecendo em Cristo, receberiam coragem, força e fé para o trabalho. Muitas mulheres gostam de falar, porque não podem falar as palavras de Cristo às almas que perecem. Quanto mais intimamente relacionados com Cristo, mais o coração apreende o infortúnio das almas que não conhecem a Deus e que não sentem a desonra que estão fazendo a Cristo que as comprou por preço. Quando as mulheres crentes sentirem o fardo das almas e o fardo de pecados que não são seus, estarão trabalhando como Cristo trabalhou. Nenhum sacrifício considerarão demasiado grande para salvar almas para Cristo. E qualquer que tiver este amor pelas almas é nascido de Deus. Estarão prontos para seguirem seus passos, e suas palavras e voz serão talentos empregados no serviço do Mestre. O próprio nutrimento vindo da fonte paterna para suas próprias almas fluirá em diferentes canais de amor para as almas que estão ressequidas e murchas. Nesta obra há uma constante educação. O desejo de ser uma bênção descobre a fraqueza e ineficiência do obreiro. Isto impele a alma para Deus em oração, e o Senhor Jesus concede luz e seu Espírito Santo, e eles compreendem que é Cristo que abranda e quebranta o coração endurecido. Valor da organização. A obra que estás fazendo para levar nossas irmãs a sentirem sua responsabilidade individual para com Deus é uma obra boa e necessária. Ela tem sido por muito tempo negligenciada, mas quando esta obra é assentada em linhas claras, simples e definidas, podemos esperar que os deveres do lar, em lugar de serem negligenciados, serão cumpridos com mais inteligência. O Senhor apreciaria que sempre fizéssemos sentir o valor da alma humana àqueles que não compreendem o seu valor. Se podemos fazer arranjos de modo que se tenham grupos organizados e instruídos inteligentemente com respeito à parte que devem desempenhar como servos do Mestre, nossas igrejas terão uma vida e vitalidade de que necessitam há muito tempo. A excelência da alma que Cristo salvou será apreciada. Nossas irmãs, em geral, têm um programa trabalhoso com suas famílias em crescimento e suas inapreciadas provas. Tenho suspirado bastante por mulheres que poderiam ser educadas para ajudarem nossas irmãs a se erguerem de seu desencorajamento e sentirem que podem fazer trabalho para o Senhor. Isto significa levar raios de luz para dentro de suas próprias vidas e que se refletirão no coração de outros. Deus vos abençoará e a todos que convosco se unirem nesta grande obra. O Senhor tem uma obra para mulheres. O Senhor tem uma obra para mulheres bem como para homens. Elas podem ocupar os seus lugares em sua obra nesta crise, e Ele obrará por intermédio delas. Se estiverem imbuídas com o senso do dever e trabalharem sob a influência do Espírito Santo, terão a exata presença de Espírito requerida para este tempo. O Salvador refletirá sobre essas abnegadas mulheres a luz de sua face. Ele lhes dará poder que excede o dos homens. Elas podem fazer em famílias uma obra que os homens não podem fazer, obra que alcança o íntimo da vida. Podem aproximar-se do coração daqueles a quem os homens não podem alcançar. Seu trabalho é necessário. As mulheres têm um elevado destino. Irmãos, podemos fazer um nobre trabalho para Deus se quisermos. As mulheres não conhecem o seu poder. Deus não deseja que suas faculdades sejam todas absorvidas em perguntar: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Há para a mulher um propósito mais alto, um mais elevado destino. Ela deve desenvolver e cultivar suas faculdades, pois Deus pode utilizá-las na grande obra de salvar as almas da eterna ruína. Podemos dizer com segurança que a dignidade e importância da missão e deveres característicos da mulher são de caráter mais santo e mais sublime que os deveres do homem. Que as mulheres compreendam a santidade de sua obra. Na força e temor de Deus, assumam a sua missão. Se pudermos imprimir na mente de nossas irmãs a ideia do bem que está em seu poder fazerem mediante o Senhor Jesus Cristo, veremos uma tarefa maior realizada. Mulheres chamadas para ser mensageiras de misericórdia. Necessitamos muito de mulheres consagradas que, como mensageiras de misericórdia, visitem as mães e os filhos em seus lares e os ajudem nos deveres diários da família, se necessário, antes de começarem a falar-lhes sobre a verdade para este tempo. Descobrireis que por este intermédio tereis almas como resultado de vosso ministério. Por que estáis ociosos? O Senhor da vinha está dizendo a muitas mulheres que nada fazem agora: por que estáis ociosas? Elas podem ser instrumentos de justiça, prestando santo serviço. Foi Maria quem primeiro pregou um Jesus ressurreto. E a influência refinada e suavizante de mulheres cristãs é necessária na grande obra de pregação da verdade agora. Se houvesse 20 mulheres onde agora só há uma, que pudessem fazer da salvação de almas sua estimada tarefa, veríamos muito mais conversos à verdade. Zelosa e continuada diligência na causa de Deus fariam inteiro sucesso e as assombraria com o seu resultado. A obra deve ser completada mediante paciência e perseverança, e nisto se manifesta a real devoção a Deus. Ela reclama atos e não apenas palavras. A obra de Deus é digna dos nossos melhores esforços. Estamos muitas vezes tão envolvidos em nosso próprio interesse egoísta que nosso coração não tem a possibilidade de dedicar-se às necessidades e carências da humanidade. Estamos em falta quanto a obras de simpatia e beneficência, em ministério santo e social aos necessitados, opressos e sofredores. A obra a ser feita. Inação e sutil ociosidade está enfraquecendo as forças vivas de nossas jovens. Há as que desperdiçam horas de precioso tempo na cama, o que não constitui uma bênção para elas com incremento de forças, nem é utilizado no aliviar outros de seus fardos, mas traz sobre elas debilidade e confirma-as em hábitos errôneos. Essas horas de indolência desnecessariamente passadas na cama jamais serão recuperadas. O pecado do tempo assim perdido é marcado no livro de registros. Há muito o que fazer nesse nosso atarefado mundo. Há bastantes na grande família de Deus que necessitam de simpatia e ajuda. Se nosso próprio trabalho não reclama nosso tempo, há enfermos a serem visitados, pobres a serem ajudados e encorajados. Um lugar especial para mulheres na obra. Há um vasto campo no qual nossas irmãs podem fazer um bom serviço para o Mestre nos diferentes setores da obra relacionados com sua causa. Por intermédio do trabalho missionário, podem elas alcançar uma classe que nossos pastores não podem. Há trabalho negligenciado ou incompleto que podia ser inteiramente completado pelo auxílio que essas irmãs podem dar. Há tanta espécie de trabalho demasiado laborioso para mulheres a que nossos irmãos são chamados a empenhar-se que muitos setores do trabalho missionário são negligenciados. Há tanta coisa relacionada com diferentes igrejas deixada por fazer que as mulheres, se devidamente instruídas, poderiam atender. Nossas irmãs podem servir como secretárias de igrejas, de maneira que os negócios da igreja não ficassem tão tristemente abandonados. Há muitos outros cargos relacionados com a causa de Deus para cujo desempenho nossas irmãs estão melhor qualificadas que nossos irmãos. e nesses postos elas poderiam fazer um eficiente trabalho. Correspondência missionária. Podem as mulheres fazer um bom trabalho no campo missionário, escrevendo cartas a amigos, descobrindo assim os seus verdadeiros sentimentos em relação à causa de Deus. Muitos itens valiosos são trazidos à luz por este meio. Os obreiros não devem procurar a exaltação própria, mas apresentar a verdade em sua simplicidade, sempre que a oportunidade se apresente. Deus reclama nosso tempo e nosso dinheiro. Não temos o direito, minhas irmãs cristãs, de gastar o nosso tempo e dar o exemplo a outras que são menos capazes que nós de gastar seu tempo e energias com ornamentos desnecessários, com vestuário ou mobiliário, ou de se mostrarem indulgentes em alimentos supérfluos. Temos deveres religiosos a cumprir, e se negligenciarmos esses deveres, dedicando nosso tempo a coisas desnecessárias, definharemos no intelecto e separaremos nossas afeições de Deus. O autor de nossa existência tem direito sobre nosso tempo e nosso dinheiro. Ele tem ao nosso redor pobres e sofredores que o dinheiro pode aliviar e que palavras de animação e coragem podem abençoar. Cristo se identifica com as necessidades da humanidade sofredora. Se negligenciais visitar a viúva e os órfãos provados na fornalha da aflição, sofrendo necessidades e privações, não estáis percebendo que Cristo assinala o fato contra vós no livro de registros, como se a ele houvesseis negligenciado. Empenhai-vos em evangelismo pessoal. Uma direta necessidade está sendo enfrentada pelo trabalho de mulheres que se têm dado ao Senhor e se têm dedicado a ajudar um povo necessitado, ferido pelo pecado. Deve fazer esse trabalho evangelístico pessoal. As mulheres que se têm entregue a esta obra levam o evangelho aos lares do povo nos caminhos e valados. Elas leem e explicam a palavra a famílias, orando com elas, cuidando dos enfermos e aliviando suas necessidades temporais.